depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo
Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940-7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
A vida já é tão difícil e cheia de problemas. Por que arrumar mais um? Quantas famílias despedaçadas por problemas envolvendo o uso de drogas você não conhece? Já viu alguma que melhorou de vida pelo uso de entorpecentes? É claro que não. E não é a palavra que você deve repetir com firmeza quando te oferecerem drogas. Diga não a quem não traz nada de bom.
Solta o samba que ela quer sambar. Ai, 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 ai. Solta o samba que ela quer sambar.
Atenção, galera! Nesta segunda, a partir das 19 horas, tem segunda do Samba do Cozidinho, com as atrações Samba Expressão, Eli Nascimento, Dinho Ribeiro Gaúcho, Val Canto Samba, Cabeça do Cavaco, Jair Araújo, Eliseu Fascinante e muito mais. É nesta segunda, dia 11 de maio, a partir das 19 horas, no Cozidinho, na Avenida Rádio Bem, em frente à bebida. Cheguem cedo, mulher, até as 21 horas não paga. É a segunda do Samba do Cozidinho. Você não vai perder.
Solta o samba que ela quer sambar. Ai, 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 ai.
Ao Alô, galera! Aqui quem está falando é Dindo Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-9732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar!
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Aproximar de quem realmente somos. Porque enquanto tudo dá certo, a gente raramente se questiona, não é verdade? Mas quando é no desconforto que a consciência desperta. Por isso eu peço nesta manhã que você, meu amigo, você, minha amiga, reflita com sinceridade. O que em você ainda é escolha? E o que já virou apenas hábito? Reflita. Quantas partes da sua vida você mantém por medo de mudar? Quantas versões de si mesmo você sustenta só para não decepcionar alguém? O tempo ele não para, mas ele revela. Revela quem ficou por verdade, quem se foi por necessidade e principalmente quem você decidiu se tornar depois de tudo o que viveu. Talvez o sentido da vida não esteja em acumular respostas, mas em fazer perguntas cada vez mais verdadeiras. E é na difícil delas que Você está vivendo de acordo com o que acredita? Eu lhe pergunto, meu amigo, minha amiga, ou apenas se adaptando para sobreviver? No fim, a vida não pede pressa. Lembre-se que ela pede presença. Porque quem aprende a se enxergar com coragem, descobre que recomeçar não é voltar ao início, é voltar para si mais consciente, mais forte e mais inteiro. Pense nisso, e não importa o tamanho do seu problema, Deus que lhe abençoe, ainda é maior. Portanto, não perca seu foco, não perca a sua força e jamais, jamais perca a sua fé.
Programa Contato Direto.
Olha, meus amigos, são exatamente 7:11, 7:11 na nossa grande querida Camaçari, Bahia, Brasil.
Mário Augusto.
Meu Deus, me cubra de bênção, proteja meus inimigos. Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém. Eu quero é viver bem, ser bem de quem passa fome. Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar. Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo. Eu quero viver sem medo e poder me expressar. Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim. Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar. Pois quando se é um bom filho, um bom esposo, um bom pai, as coisas boas da vida tem dia de conspirar.
Mário Augusto.
Olha, meus amigos, são exatamente 7:12, 7:12 na nossa grande querida Camaçari. Hoje, meu amigo, minha amiga, é segunda-feira, dia 11, isso mesmo, 11 de maio de 2026. Já está no ar o meu, seu, nosso contato que dá voz, o nosso contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Vamos juntos, meus amigos, através da Rádio Líder FM 96,5. Rádio Líder FM 96,5, TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos e também os nossos canais do YouTube, programa Contato Direto e Rádio Líder FM 96,5. Já clica aí, meu amigo, já vai lá logo lá no YouTube, já compartilha, comenta, deixa aquele like, coloca nos status do WhatsApp e vamos juntos. Sim, meu amigo. Sim, minha amiga, vamos juntos e misturado nas ondas do rádio.
Líder FM.
Vamos lá, meus amigos. São exatamente 7:13. 7:13, seu Tairone Santos, bom dia.
Tairone Santos.
Bom dia, Mário Augusto. Não sou Silvio Mendes, mas estou aqui jogando leite na cara dos caretas. Lembra de Silvio Mendes, Mário Augusto? Silvio Mendes. Ele sempre iniciava assim, né? Um abraço ao grande Silvio Mendes. Mário, deixa eu dar meu bom dia ao senhor. O senhor está bem?
Quem diga tá que bem, ele, né? Nos deixou uma impressão tanto quanto ruim, viu?
Por quê, mano?
Ele, o Silvio Mendes, é bom a gente tocar nisso, né? Eu sempre fui fã de Silvio Mendes, né? Silvio Mendes tem uma história com rádio que vai sempre ser lembrado, confundir o Rádio da Bahia, principalmente a Rádio Sociedade da Bahia, vai confundir o Silvio Mendes. Porque, queira que não, um grande profissional, gente, um dos melhores narradores que essa terra já teve, se chama Silvio Mendes. Agora, ele com os colegas, meu amigo, né, eu não sei se por ser ali naquele momento, tá em uma rádio, né, rádio sem nenhuma expressão, rádio pequena, mas a gente viu o tratamento com alguns colegas aqui, tanto em Camaçari quanto no interior, era diferente do que ele mostrava, né, com o talento radiofônico, né? Então a gente nos decepcionou assim quando a gente passou a conhecer ele um pouco. Ele ignorar os colegas que não tinham tanto conhecimento no rádio, ele ser aquele cara um pouco aquém do que esperado. Porque o cara que tá no sucesso, né? Tem um nome como Silvio Mendes, era pra tá acolhendo os colegas, né? Independentemente se tem 10, 15, 5, 6, 3 anos de profissão, mas ele ficou. Ele não foi uma ocasião porque a gente não pode. Medir o verão, né? Só na primeira chuva, não é isso? O inverno na primeira chuva, nem o verão no primeiro sol. Ele teve, Tairone, uma constância, né? Alguns estádios aqui da Bahia. Eu digo porque eu viajei aqui pela Bahia inteira fazendo futebol, né? Seguindo o Camaçari, o camaçariense. E a gente nos batemos aí, né? Nos encontramos em vários campos aqui do estado. E ele teve essa diferença com muitos colegas. E foi dito, né, ali nos bastidores, né? A gente estava sempre ali conversando e alguns falavam. Eu era fã, não deixei de ser no primeiro momento, mas a gente foi olhando, observando, porque ele não ser tão solícito com as pessoas, ser agradável com as pessoas naquele momento que ele passa para chegar, se isolava ali, ou era do jeito dele também, mas quando eu digo que foi uma constância, né, ele não tinha aquela questão de ser simpático com todos, né? Então, só manchou muito isso aí na minha história com ele, né? Porque eu era fã, eu acompanhava ele, eu colocava o radinho aqui no pé da orelha, né, pra ouvir Silvio Mendes. Quando eu não tava Silvio Mendes, eu ficava chateado, eu não queria nem ouvir o jogo, que era fã mesmo, carteirinha, divulgava, acompanhava a história do filho dele, o Mendes, né? Jogador de futebol, passou pelo Vitória, jogou vários clubes. Então, assim, a gente tinha uma história, né? Mas, infelizmente, é assim mesmo. A vida a gente não conhece o artista na sua essência.
É, eu fiquei...
Isso, ele jogou, o Mendes, lembrar que o Mendes jogou aqui bem.
Jogou
aqui no Camaçari.
Jogou no Vitória também.
Jogou no Vitória, vi isso. O primeiro gol do Vitória dele, ele... O primeiro gol, eu tava acompanhando o gol de Mendes no Vitória. Ele narrou, fez uma boa narração. E aí, tem uma... Ele, papai gosta, né? Ele negócio, aí papai fica feliz, é aquela coisa que ele fez. Eu acompanhei ainda, vim acompanhando, ele saiu da sociedade, foi para outras rádios, tá acho que narrando ainda, a gente sempre acompanha um pouquinho, mas não com aquele carinho que a gente tinha antes de o conhecer, né?
Eu realmente não conheci o Silvio Mendes pessoalmente. Conheci o trabalho do Silvio Mendes e muito fã do trabalho
muito
dele.
Muito bem, muito bom.
Então, por isso que eu fiz a lembrança. Agora, Mário, eu não completei meu bom dia Mário, bom dia Devinho, bom dia a todos os nossos ouvintes aí da TV Baiana, Sidney, Barretinho, todos aqui da rádio, Deus nos deu uma ótima semana, a todos que estão nos ouvindo aí pelo dial, pela Rádio Líder FM 96.5, pela TV Baiana, canal 6.1, o meu abraço, desejo a todos vocês uma ótima semana e também aqueles que estão aí através do YouTube, o nosso canal. Nós temos dois, não é isso, Mário? Contato direto.
Bota programa na tela aí,
Contato Devinho. Direto. Programa Contato Direto. Pode botar no YouTube, o senhor vai nos achar lá. E também Rádio Líder FM. Esses são os nossos dois canais do YouTube. Vai lá, compartilha, nos siga. E também dá um like, é bom. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e acaba indicando para mais pessoas. Também comentem, né, os assuntos aqui. Vai lá, comenta, bota lá nos comentários. Mário sempre lê os comentários. Às vezes ele se passa aí nos comentários, mas geralmente Mário lê os comentários e é bom que a sua opinião contribui também para o nosso programa. Mário, muitas polêmicas, viu, Mário? Eu quero falar hoje sobre a prisão que a Rondesp fez, Rondesp RMS, comando Tenente Coronel Travesse, fazendo um ótimo trabalho, a prisão de um latrocínio, Mário, e o bandido que matou a menina lá, funcionário do Hiper Ideal, foi capturado, rapaz, um trabalho sensacional, parabenizar toda a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, setor de investigação. Realmente deu uma resposta rápida, Mário, muito rápida, né? Um crime brutal que aconteceu aqui, felizmente, na nossa região, e foi preso aqui também na nossa região, né? Esse bandido cometeu latrocínio. Olha, Mário, tem certo tipo de coisa que eu fico, né, a pensar, somente nós que temos, né, mulheres da família, mãe, irmãs, filhos, filhas. Como esse mundo está cruel, né? Um bandido que escolhe ali a facilidade, né? Visando a facilidade, acaba indo nas mais vulneráveis, são as mulheres. Por isso que mulheres tomem bastante cuidado, né? Principalmente na rua, andando, olha quem está ao seu redor, porque infelizmente não está fácil. Então a polícia deu a resposta rápida e graças a Deus esse bandido foi preso. A polêmica da IP, Mário Augusto. Você soube disso?
Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque tá na linha.
Vamos lá.
Ele, Federico Manchado, bom dia, Internacional.
Federico Manchado, o comentarista internacional.
Bom dia, meu querido Mário. Bom dia, meu queridíssimo Tairone, Sidney, Barretino. nosso querido Davidson. Mário, segunda-feira hoje, né? 11 de maio. E nós tivemos um final de semana recheado de jogos, jogos importantes. Nós tivemos quase, né? Quase aí, quase o Vitória vence o jogo contra o Fluminense.
Foi um erro de Lucas Arcanjo,
colombiano Serna.
Federico?
Diga, Mário.
Foi um erro de Lucas Arcanjo, Federico?
Uma falha? Mário, é um jogo em que a gente não pode colocar culpados. O Vitória se defendeu muito bem. O Fluminense precisava vencer o jogo. Precisava por quê? Porque ele vem muito mal na Libertadores, lanterna do seu grupo. Eu acho que o Vitória e o Jair Ventura, colocando o Kayser e o René no ataque, deixou um jogo interessante. O contra-ataque era a arma específica do Vitória. Nós tivemos, claro, um gol de pênalti, mas o segundo gol de René foi um bonito gol. Ele luta com a defesa, ganha no corpo, faz um bonito gol. Eu não colocaria um culpado. Eu só acho que culpado foi o Serna ter feito aquele gol que não faz nunca mais na vida. Porque realmente foi um bonito gol, um golaço. Ele tirou não sei de onde, porque o Serna não é desse tipo de lance de tanta qualidade técnica. 2-2, é um grande empate. Nós estamos agora com Vitória a 3 pontos só do Bahia. Então é uma grande campanha, um grande trabalho do Jair Ventura e também, claro, o esforço de todos os jogadores do Vitória, que estão todos os jogos encarando eles como uma grande final. Eu acho que o elenco do Vitória está mostrando no coração que veio para resolver esse problema do Vitória. Eles estão jogando com vontade. Claro que se a gente tiver uma ou duas, três contratações no meio do ano, que
é, a ligação de Federico aí se desfez, aí Cid, me confirme aí, de fato, vamos tentar restabelecer a nossa conexão com o Federico, ele que está trazendo as informações esportivas dentro do nosso programa.
Eu estou aqui.
Pronto, então vamos lá.
Então, eu não sei onde parei, mas
eu dois... tava... Eu estou aqui, então.
Aí depois me acorda de novo.
Boa,
agora, vai. Mário, o Vitória, se a gente pensa nesses 3 pontos, são só 3 pontos de diferença. O Vitória, claro, tem um jogo agora que a gente vai ver Jair Ventura montando uma equipe muito defensiva para enfrentar o Flamengo. Mas o Vitória vai dar jogo. Mostrou dentro do Barradão, mostrou fora, que tem capacidade para, dentro do esquema tático, de se defender, contra-atacar e aproveitar as bolas aéreas dos escanteios, que a gente tem jogo ainda contra o Flamengo. Não sei o que vocês acham, mas Mário, ontem assisti uma resenha, rapaz, do que transmitia o sábado, né? Transmitia o jogo do Vitória. Uns caras lá. Mário, tinha um de óculos escuros, rapaz, comentando o jogo. Não te digo nada, Mário.
Me avise quem é que tá fazendo esses comentários assim absurdos, meu querido.
Rapaz, ave Maria.
Agora, Federico, voltando aqui para o Vitória, só a gente busca aqui a questão do Vitória contra o Flamengo. Acredita que o Vitória vai fazer uma boa partida, mas será que consegue segurar o Flamengo, a força que tem o time do Flamengo? E se conseguir, vai ser um feito, né, gigantesco para o Vitória. Porque o Vitória, nessa sorteio da Copa do Brasil, pegou uma pedreira logo de cara, né? E se passar, vai, não vou dizer que vai estar aí com a mão na taça, porque ainda tem um campeonato longo, né? Mas tem grandes chances, né? Se passar o Flamengo nessa primeira fase. Claro que é muito difícil, né? Não é impossível, a gente tem isso aqui sempre. Mas vamos acreditar de que será um bom jogo. Independentemente do resultado, se for favorável ao Flamengo avançar, mas que o Vitória realmente no primeiro jogo, e que se não fosse aqueles erros, né, poderíamos estar aí com um empate garantido, 1-0 aqui no Barradão, e podia estar passando, né? Então, assim, é uma dificuldade que nós acreditamos que o Vitória vai ter em virtude do primeiro jogo, que jogou bem, mas que foi,
Mário, roubado, literalmente. O Flamengo perdeu de Arrascaeta. E o jogo do Flamengo mudou. O Flamengo não teve o jogo na Colômbia, da Libertadores. Houve muita confusão nas arquibancadas. A torcida local do Independiente Medellín brigou com o próprio dono, presidente do clube, quebraram tudo. O Flamengo vai vencer o jogo por WO, vai receber os 3 pontos e o saldo de 3-0, como a Conmebol geralmente faz. Então ele não jogou no meio da semana. Ontem eu assisti o jogo contra o Grêmio, ele dominou o jogo todo, mas não é o mesmo Flamengo com de Arrascaeta e sem o de Arrascaeta. Venceu 1-0, teve dificuldade por alguns momentos, mas é uma equipe que realmente no toque de bola tem a sua superioridade. O Vitória, pressão no Barradão, torcida a favor e essa, não vou falar correria, mas essa vontade dos jogadores do Vitória de aproveitar todas as jogadas, a gente tem sim, Mário, Tairone, jogo. E eu espero sim que o Vitória possa devolver esse resultado e quem sabe a lei da compensação arbitral chegue nesse jogo, né? Porque realmente o Vitória foi muito prejudicado lá no Maracanã.
É só o árbitro não querer ser o protagonista, né, Federico? A gente pensa nisso assim, deixa o jogo rolar, deixa a bola rolar e deixa que os times decidam o resultado dentro de campo. Agora mudando, saindo do Vitória para o Bahia, que situação tá o Bahia, né, Federico? O que é que tá acontecendo com o Bahia? O Rogério Ceni não tem mais explicação.
O que está acontecendo com o Bahia?
O torcedor está virado na zorra com o Bahia. É um empate vergonhoso.
Torcida organizada questionando já Rogério Ceni.
Isso, o empate.
Carta, com divulgação de.
O empate seria vergonhoso dentro de casa. E aí a torcida lamenta uma derrota. Que coisa, hein, Frederico?
E a equipe do Cruzeiro, Mário, veio com uma equipe mista. Muitos meninos, jovens, 19, 21 anos. Os dois rapazes que fizeram os gols, tinha alguns jogadores no banco de reserva que são titulares. O Bahia não conseguiu encontrar o caminho do gol, né? O William José sofre pênalti, se machuca, o Everaldo. Os atacantes do Bahia não fazem gol, né? Não conseguem finalizar essa bola na rede que tanto é esperada pelo torcedor do Bahia. O Cruzeiro veio com medo de perder jogadores, já que vai definir uma vaga na Libertadores em Buenos Aires contra o Boca Juniors. E a gente sabe que lá na Bombonera, desde aquela época mesmo do Paysandu, que foi um dos poucos brasileiros que venceu de forma clara, né, o Boca fora do Brasil, a gente não tem essa chance todo dia de ter um jogo como esse. E o Cruzeiro está se preparando para o jogo agora com o Goiás, que empatou 2-2, e na sequência viaja para Buenos Aires. Então veio tranquilo, veio manso, digamos assim, o Cruzeiro, e o Bahia, mais uma vez, diga-se de passagem, mais uma vez, não aproveitou essa oportunidade. Essa oportunidade que a gente vem comentando aqui. Aproveitar que algumas equipes estão em competições internacionais, rodando o elenco, e o Bahia novamente, Mário, Tairone, uma vergonha realmente, e Rogério Ceni fez um comentário, não sei a demissão, isso depende da diretoria. Eu acho que quando o treinador já começa a fazer algum desses comentários, é porque já alguma conversa, né? Nós estamos prestes da próxima segunda, né? A próxima segunda-feira nós já teremos a convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo, depois vem a parada da Copa, e a gente pode ter se novidades nesse Bahia. Eu acho que nesse momento agora a gente precisaria realmente, talvez, uma nova virada nesse comando do Bahia, para que o torcedor e essa equipe que está também desacreditando em si própria possa retomar o caminho do triunfo em casa, da mesma forma que ele faz fora, meu querido Marcos.
Lembra, Federico, que falávamos aqui outrora a respeito do Bahia, que o Bahia entra no vestiário com 1-0, 2-0 e depois toma um empate, até mesmo a virada. É o jogo de Rogério Ceni no segundo tempo. O Rogério Ceni parece que desconversa com os jogadores no intervalo. Isso não é o primeiro jogo que acontece com o Bahia. A gente tem visto isso constante, numa constância e só vem ampliando essa situação. Você vê que o Flamengo, por menos, demitiu o técnico, o Felipe Luiz, né? O Bahia estava descansando em casa, não jogou no meio da semana, né? Porque não tá.
Já vem descansando várias semanas.
Vem descansando, tá descansando, que saiu de forma precoce da Libertadores, né? É, isso, na verdade, a gente já tinha uma questão de, olha, saiu, vai estar descansado, tem que vencer seus jogos dentro de casa, no mínimo. E aí o Bahia descansado, não viajou, não saiu pra lugar nenhum, todo mundo tranquilo, comendo e bebendo. Aí chega diante do seu torcedor, faz um jogo vergonhoso como esse. É até é triste. E o técnico, claro, que a gente coloca a questão em cima do técnico, né? Porque, de fato, o tático do Bahia não está aparecendo, principalmente no segundo tempo. Os jogadores se entregam no segundo tempo e o técnico não reage, Frederico.
É, o técnico do Bahia, Rogério Ceni, ele tem uma forma de olhar o futebol. Ele procurou peças para repor no seu elenco exatamente com a mesma função
característica.
E até com as mesmas características.
Então não muda o jogo no segundo tempo?
Não muda. Tem o William José, traz o Everaldo de volta. Tem o Ademir, traz o Kike Oliveira. Tem o Pulga, traz o Sanabria. Exatamente as mesmas características. Não muda a equipe. Ele tinha um meio de campo muito forte, né? É, alguns jogadores se machucaram, alguns jogadores caíram em rendimento no meio de campo, e isso fez toda a diferença. Nós temos o Juba ocupando cada vez mais de meio e de ponta, uma meio atacante quase, mas os resultados não chegam e o trabalho é questionado. Meu querido Mário, eu vou ficando por aqui hoje. É, agora eu queria, Mário, você nasceu em que ano?
Eu, rapaz, tem que olhar na identidade que eu esqueço, Frederico, até hora aí, né? Eu sei qual eu falei,
Itairone 27. Nasceu em que ano?
Eu sei qual eu falei, 27. Tá, eu já falei uns 36, 40.
Mário é de 60, né? Toda vez que eu pergunto, Mário, você fica com medo porque você acha que vem alguma coisa, né?
Claro, eu sou besta.
Mas não, Mário. Não, porque 1981, um dia como hoje, 11 de maio de 1971, morreu uma pessoa que, para mim, uma das grandes referências musicais e uma pessoa que trabalhou muito pela paz de um país pequenininho. Inclusive, ele foi baleado lutando pela paz do seu próprio país, e criador, né, de um ritmo musical que hoje é realmente mundialmente conhecido, que é o Bob Marley. Mário, hoje, 11 de maio de 1981, ele faleceu com 36 anos, mano. Por isso eu perguntei quantos anos você tinha, para que você possa imaginar a força, a juventude e essa inteligência que a gente perdeu precocemente em 81, Bob Marley, que faleceu em Miami aos 36 anos, mas a sua música segue como nunca presente, e a mensagem de todas as letras realmente são impressionantes. Seu faço sempre, inclusive uso muitas das letras deles nas aulas, porque a mensagem de paz e de consciência são impressionantes, meu querido Mário. Lembrando que o oferecimento é do CCAA, inglês e espanhol, que você aprende nunca mais esquece. Pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCAA. 3644-1599, central de matrículas para Camaçã e Candeias. Um forte abraço para você, Mário. Um forte abraço para Tairone. Mário, tem gente me cobrando que eu fale do Camaçari. Eu não sei se foi 10 ou foi 11 que tomou no primeiro jogo, né? 9-0 perdendo no primeiro jogo, já perdeu o segundo. Mário, a gente vai falar um pouco do Camaçari essa semana. Forte abraço e até amanhã.
Valeu. Já voltamos com o nosso programa Contato da Voz, o Contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Está no ar. Notícias.
No dia 1º de maio, celebramos o Dia do Trabalhador, uma data para reconhecer a dedicação de todos os trabalhadores e trabalhadoras que ajudam a construir todos os dias a força do polo industrial de Camaçari.
São profissionais que movimentam a indústria, geram desenvolvimento, cuidam da segurança, da inovação, da produção e também do futuro da nossa região.
A todos os trabalhadores e trabalhadoras do Polo, o nosso reconhecimento e a nossa homenagem.
Polo Comunidade!
Contribuir para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem das escolas públicas municipais de Camaçari e Dias d'Ávila é o principal objetivo do Programa de Incentivo à Educação, que continua reafirmando seu compromisso com a qualificação educacional e o fortalecimento da relação entre escola, família e comunidade.
Promovido pelas empresas do Polo por meio do COFIC, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, o programa envolve professores, gestores, funcionários, alunos e familiares em uma programação que inclui temas essenciais ao desenvolvimento escolar e humano.
Entre as atividades previstas estão a palestra A Importância do Acompanhamento Escolar na Vida do Aluno, Integração Escola e Família, o curso básico em primeiros socorros, a abordagem sobre saúde mental e bem-estar emocional, além de outras ações formativas que contribuem para a melhoria do ensino-aprendizagem envolvendo professores e alunos.
Polo Comunidade!
O Núcleo de Defesa Comunitária, NUDEC, tem como destaque de suas atividades neste mês de maio uma oficina sobre o tema A Filosofia Ikigai do Bem Viver, uma jornada de autoconhecimento e propósito de vida comunitária.
O Ikigai é uma filosofia japonesa que fala sobre propósito de vida, aquilo que dá sentido ao nosso dia a dia, unindo talentos, valores, convivência e contribuição para o bem comum.
A ideia é trabalhar essa reflexão de forma simples e participativa, ajudando cada pessoa a pensar sobre seu papel na comunidade, suas experiências e sua capacidade de colaborar com uma vida mais saudável, ativa e coletiva.
O NUDEC é formado por 60 voluntários residentes em bairros próximos do Polo, em Camaçari e Dias d'Ávila.
Polo Comunidade!
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Programa Contato Direto.
7:40, 7:40, meu caro amigo Tairone Santos. Você tá falando, Tairone, da questão daquela, da situação do, ali dos produtos de limpeza IP, né? Lá do sabão IP, confusão. Conte pra mim
aí. Você vai entrar nessa...
Você puxou aí.
Você já vai entrar nisso,
Aí tem um ouvinte que quer ir trabalhar, aí você falou que ia comentar sobre isso, aí num comento o cara sai sem a informação que você quer passar. Seu comentário, o cara quer ouvir, muitas das vezes a gente tem que falar e fazer na hora, meu amigo, igual a caldo de cana.
É, ô Mário, veja bem, há três dias atrás, saiu uma notícia, e eu vou ser, para ser de fato fidedigno aqui, os produtos IP não recomendados, né, pela Anvisa, na verdade a Anvisa proibiu mandou recolher um lote com a numeração, né? Lote, numeração terminada em 1. Basicamente, acho que quase todos, né? Certo? E a Anvisa, Mário, mantém a orientação para que os consumidores não utilizem os itens. A Anvisa esclarece que não houve revisão sobre avaliação técnica do risco sanitário diante do quadro verificado na inspeção. É o que a Anvisa afirma, Mário Augusto. O recurso aí vai ser julgado, né? Eu acredito que a IP entrou com recurso e vai ser julgado nos próximos dias pela diretoria colegiada da Anvisa, Mário. Veja bem, isso criou uma polêmica, Mário, que eu... Quando eu vi a notícia, eu acabei não dando a notícia porque ela estava bem no final do programa, Mário, de segunda-feira, se eu não me engano. Foi na quarta-feira. Acho que eu participei por telefone. Foi isso? Foi na quarta-feira. Era uma notícia que eu ia dar, que a Anvisa proibiu aí, de acordo com os técnicos, houve uma inconformidade nos produtos da IP e a Anvisa... suspendeu um lote, mandou recolher. Pronto. A IP se defendeu, disse que era uma questão meramente política, que não tinha nada a ver isso aí, enfim. Usou a sua defesa, como todos têm direito ao contraditório, não pela defesa, contraditório. Só que isso escalou, Mário Augusto, de uma forma que eu não esperava. Por quê? Porque virou uma guerra nas redes sociais. Os bolsonaristas, e parte aí, até eu estava vendo um vídeo, né, de um, não sei se é um representante da IP, se alguém, não vou afirmar, não tive tempo também de analisar, em que atribui a questão da suspensão por parte da Anvisa a uma manobra política, em ano eleitoral, inclusive a pessoa até usa, né? É estranho que haja isso em ano eleitoral, visto que a IP foi uma das grandes patrocinadoras da campanha do senhor Jair Messias Bolsonaro. E essa mesma marca rivaliza com outra marca que patrocinou a campanha do Lula ou algo do tipo. Enfim, Mário, os bolsonaristas foram às redes sociais e turbinaram a venda dos produtos IP. Da mesma forma que aconteceu com as Havaianas, você lembra, Augusto? Havaianas e a Ipanema, né? E agora a IP, e se não me engano, acho que é Minuano. Me parece que a marca é Minuano. Um é bolsonarista, outro é lulista. Ou seja, quem é da esquerda usa Havaiana, quem é da direita usa Ipanema, quem é da esquerda usa Minuano, que é da direita, agora usa IP. Eu sei que a irracionalidade foi a níveis estratosféricos, na verdade, chegou a níveis estratosféricos. Tá certo meu trabalhinho, mas peraí. Estratosféricos.
Isso.
visto que estamos levando coisas que deveriam ser sérias, técnicas, meramente técnicas e não politizadas.
Eu vou ser mais didático, né? Tá beirando a burrice mesmo, né?
Não, burrice não, mano. Tá beirando a loucura.
Loucura, um devaneio.
Mas tá todo mundo vendo. Essa música...
Deve, prioritariamente, Tairone, ser um órgão de Estado.
Agora eu iria lhe fazer uma pergunta antes de você iniciar.
De Estado, não pode nunca ser órgão de governo.
Sim.
De Estado porque é um órgão técnico.
Agora, Mário Augusto, você acha de fato que Anvisa...
Eu não acredito, não. Eu não acredito, gente.
Pode minha, até... minha pergunta seria essa.
Isso, pode até ter, Tairone, um ou outro membro que possa querer influenciar... Dando de direito.
Você não acha que um técnico por
não,
orientação?
Mas é uma equipe, tá? São servidores, muitas das vezes, de carreira, né? Que já tem. Que cuida de tantas coisas importantes do Brasil ao longo dos anos. Eu acho que é muito baixo se envolver na questão política para prejudicar um grupo ou, de fato, até gerar uma polêmica como essa. O que a nota diz, e você leu muito bem, e a gente pode estar repetindo aqui.
Vá, repita, claro, repita aí.
Deixar bem claro o que a Anvisa. Identificou, né, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que eu não acredito que vá se meter em política, não deve, gente. Por mais que um técnico esteja, seja partidário de A e de B, eu acho que ele não vai colocar em xeque o seu profissionalismo, né? A gente aqui tem que dar essa garantia, porque é um órgão de Estado, independentemente do governo que esteja aí, é um órgão que tem que dar parecer técnico de forma verdadeira, não nunca de forma dúbia, duvidoso. E, segundo a Anvisa, uma inspeção identificou problemas no sistema de garantia de qualidade, produção e controle de qualidade na fábrica da empresa em Amparo, em São Paulo. Então, assim, segundo a própria Anvisa, né, as falhas graves da produção e risco de contaminação microbiológica, ou seja, não só a Anvisa, ela tem os seus técnicos... Né, que é o Estado brasileiro, que está ali pagando, controlando e que tem que fazer esse trabalho, mas a própria empresa também pode mostrar a contraprova. Ela pode mostrar a contraprova. E o que vai dizer que se é perseguição ou não, Tairone, é essa contraprova. Né? Porque quando você vai para os laudos, você vai fazer uma vistoria como essa, tem vídeos hoje, tem fotos, tem as amostras que foram recolhidas, tudo. Então não é algo só de falar por falar. Eu acho que os técnicos da Anvisa não tem nem que se meter nessa celeuma mais. Deu parecer, tá lá as provas, né? As contas-provas e pronto. A empresa que vá na justiça, que entre na justiça, que se vá buscar os seus direitos, que tem que ter, ninguém aqui tá dizendo que não, tem que ter. Agora, se qualquer empresa que a Anvisa vai lá e coloca realmente uma situação de risco à sociedade, ao povo brasileiro e vai... politizar agora de direita e de esquerda, esse país chegou à bestialidade.
Agora, tem algo interessante, viu, gente, vocês estão nos ouvindo, né, que inicialmente a Anvisa, como o Mário falou, isso aconteceu no dia 7, né, Mário Augusto, na quinta-feira, né, que a Anvisa anunciou. Já no dia 8, a fabricante entrou com um recurso. Foi apresentado aí e parte das medidas foi suspensa temporariamente até a análise definitiva do caso. É isso que causou a polêmica, né? Foi isso que causou aí a celeuma toda, né? Mas, no entanto, mesmo com a possibilidade de retomar a produção, a IP decidiu manter a sua fábrica fechada. Aí vem a pergunta, a Anvisa voltou atrás? Né? Bom, alguns dizem que não, Mário Augusto, né, que o recurso da empresa suspendeu alguns feitos imediatos da medida administrativa, mas a Anvisa ainda manteve o alerta de risco sanitário. Né, e o órgão também informou que os produtos envolvidos continua sendo não recomendados para o uso pelos consumidores até a conclusão da análise técnica. É aí que me vem a dúvida. Era um alerta, era uma proibição. A Anvisa não tem uma conclusão e já lançou aí esse questionamento, né? essa polêmica, não era melhor ter uma conclusão ou apenas dar um alerta à empresa, para que a empresa suspendesse? Enfim, entre os produtos, Mário, eu vi a maioria dos produtos em que a Anvisa aí fez essa proibição, e são, geralmente são lava-louças, né? Que é o lava-louça com enzima ativa IP, lava-louça IP, lava-louças IP Clear Care, lava-louça IP Toxuave, lava-louça IP Concentrado, né? O IP Green, lava-louça IP Clear, que é aquele clarinho, né, Mário? Aquele transparente, e o Green. Geralmente o Green é... e o Clear, na maioria deles. Então, tá aí, a Anvisa vai submeter ao colegiado, para dar um parecer final.
Então, primeiro, Tairone, a equipe de campo, ela dá um parecer, ela dá um laudo técnico, né? O pessoal vai para as ruas, faz todas as análises, vai para o... mostrou que tem risco de contaminação, beleza? Só que a decisão final é desse corpo colegiado, isso. Justamente para não haver certo tipo de comentários. Olha, a equipe está tendenciosa, está aquela coisa. Então, por isso que eu disse, a Anvisa é um órgão que nós não podemos colocar nessa questão de política. Jamais, porque se a gente botar, descredibilizar a Anvisa, nós estamos numa situação sem volta. Porque é um órgão de suma importância na saúde pública brasileira. A gente está falando de um órgão importantíssimo, gente, que está ali, que controla nos aeroportos, nos portos, que está nas cidades, ou seja, que está controlando, está ali em todos os produtos. Então, assim, a gente perder essa garantia por questões políticas, tenha certeza que isso vai refletir na qualidade que já a gente tem a Anvisa e o que os nossos políticos determinam, né? Olha, tá lá no refrigerante, tem aspartame e tal. A Anvisa só tem que ir lá dizer a quantidade, beleza? Ela não vai dizer que é proibido você usar. Se a autoridade maior, que é o Estado, o governo brasileiro, permitir através de suas leis, a Anvisa só vai só confirmar e controlar se você tá colocando dentro do que diz a lei.
Mas, a pergunta que o senhor tá fugindo...
Mas se a gente perder isso, rapidamente, esse controle... né? Que a gente tem produtos que é liberado pela Anvisa e que faz mal à população de fato, mas a Anvisa está ali controlando para que não faça tanto mal como deveria, né? E se a gente perder essa essência da Anvisa, meu amigo, a gente está realmente no caminho sem volta.
Mas o senhor está fugindo, o seu comentário está meio em cima do muro.
Fica aí, pode
falar. O senhor não é gato, o senhor não é vidro.
Não
fica. Para estar em cima do muro. O senhor acha que essa decisão da Anvisa, analisando tudo isso aí, o fato de a Anvisa ter lançado aí o alerta e logo depois ter liberado e sem a certeza de um corpo técnico, de uma análise mais apurada, é uma manobra política ou não? Claro, que pesando ser a IP uma das grandes patrocinadoras de um adversário de um presidente, né, e que vai ter aí seu filho como principal adversário nessas eleições agora, e talvez ou alguns técnicos, né, não tenha pesado a mão um pouco mais ou exagerado, porque a polêmica toda que se levantou foi isso, mano, né? Foi essa questão. Quando você fala assim, a Anvisa é um órgão de Estado, não, eu fico sem entender se você está querendo repreender a Anvisa.
Você está dizendo que eu estou em cima do muro, então eu vou ser muito claro aqui.
Sim, como líquido de quem não tem
que. Pronto. Eu vou ser muito claro, sabe por quê, Tairone? Porque quando vem do bolsonarismo, a gente fica com medo, porque os caras disseram que a terra era plana, oraram para pneu.
Mas você não gosta de Bolsonaro também, não gosta?
Não é gostar de Bolsonaro não, Tairone. É que você pegar uma situação como essa, porque a IP patrocinou Bolsonaro há 4 anos atrás para ser presidente da República... Rapaz, eu acho que isso nos apequena demais.
Mas você acha que não tem nada a ver?
Eu acho que, mesmo que tenha, eu acho que polarizar isso politicamente não leva a...
Mas se tiver,
eu não posso afirmar aqui. Eu não posso afirmar. Da mesma forma que você está tendo dúvida se o parecer está sendo importante, a mesma coisa eu também vou ter dúvida se, de fato, a Anvisa entrou nessa questão política. Eu acredito que não. Deixa bem claro que não. Porque é um órgão sério de profissionais de qualidade e que vou repetir, é um órgão de Estado. O governo não pode, não deve, não influencia na Anvisa. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Porque lá, da mesma forma, Tairone, que poderia, vamos supor aqui que o governo pudesse interferir. Da mesma forma que tem lá o governo poderia interferir com algum, tem outro que não concorda do lado. Porque não depende do governo em si. Não depende. A gente viu isso, por exemplo, lá no lá naquele órgão do MEC, quando o Bolsonaro tentou interferir. Rapidamente.
E eu lembro que o senhor criticou.
Mas ele tentou.
Você lembra?
Mas você lembra do Barreiras? Lá foi o petista que tá lá dentro? Não é. Isso é pessoas que trabalham de forma clara e independente. É tão técnico. Da mesma forma que a gente defende lá o INEP, né? Naquele tempo.
Sim.
Defendemos o INEP. Vamos defender aqui a Anvisa. Se tiver comprovação de que o governo interferiu, vamos pra cima, irmão. Mas até então é um órgão que não aceita os órgãos de Estado, gente, como a Anvisa, o MEC, a Polícia Federal. Esses órgãos, velho, quando qualquer governo que tenta interferir, vaza. Vaza, não é porque o cara é partidário, não. É porque os caras não aceitam isso. Vão fazer o certo, o justo, ganham bem, né? Estão bem acomodados. É um órgão de Estado e tem que ser claro dessa forma. Não precisa a gente fazer agonia. Agora, vem de um grupo que rezou pra pneu, tava orando pra pneu, né? Estava acreditando que a terra era plana. Então a gente é suspeita de tudo.
Mas, Mário, a questão os cara não é só...
Qualquer mimizinho, os caras vão lá de forma irresponsável e torna isso uma questão de uma decisão de Estado que não tem nada a ver com o governo, que a Anvisa tá aí pra barrar, seja de Lula, seja de Bolsonaro, seja de Tairone, seja de Mário. Se tiver errado, tem que realmente punir. Agora sim, se tiver, Tairone, prova. Tem que provar se teve interferência de fato.
Mas a questão estranha, Mário, é o que eu tô lhe dizendo... foi o quê?
Eu não vou lhe convencer.
Não é isso não. Não é que. Mesmo eu também coaduno com a sua ideia. Eu também não acredito que a Anvisa vá fazer um negócio desse, vai entrar numa seara dessa. Eu concordo com você nisso aí, sinceramente. Né? Nós estamos do mesmo lado. Agora, assim, o que causou estranheza, o que causou perplexidade foi a decisão de Anvisa voltar, porque a Anvisa suspendeu. É, se você tem a convicção, né, e assim é o meu entendimento de leigo, se você tem a convicção de que tem um produto que está ali com um determinado problema que vai afetar a população, e os técnicos deu o parecer ali e suspendeu, um dia depois que a empresa entrou com recurso, ela liberou de novo. Então, peraí. É, isso